Hoje no CBN Saúde estamos conversando com o Nelson Pala. Ele é médico homeopata, estamos falando de homeopatia. E nós vamos começar nossa conversa no nosso segundo bloco sobre o nosso ambiente contemporâneo, que é um ambiente tenso, concorrência, trabalho. Muitas pessoas se dedicam efetivamente ao trabalho e tentam realizar da sua vida profissional a sua vida emocional. Isso acaba gerando transtornos, irritações. Esse é o típico paciente que você recebe hoje em dia, Nelson?
Tenho tido muito desse tipo de paciente, porque hoje, como você colocou, a vida nos impõe um ritmo muito alucinante. Você é conectado 24 horas por dia com tudo e com todos. Então, em menos de 20 anos, houve uma mudança drástica da forma de lidarmos com o mundo. Então, as pessoas ainda estão tendo uma dificuldade de adaptabilidade a esse novo padrão de vida. Então, isso que acontece o quê? Acaba gerando duas síndromes muito características. Ou a pessoa entra em depressão ou entra em síndrome do pânico. E nessa variação do síndrome do pânico até a depressão, existe todas as nuances do que vai acontecendo. Porque essa desorganização que acontece em função desse enfrentamento do dia a dia. Aí que é a importância da homeopatia também nesses casos. Porque vai ajudando, o medicamento homeopático estimula e dá um suporte tensional e emocional muito melhor para a pessoa aprender a lidar com a situação de estresse externo sem que isso afete tanto. Então, esse é o preventivo que a homeopatia faz em termos dessa modalidade de doenças que estão surgindo em função da correria do dia a dia.
Eu vou dar uma pauta na nossa conversa com o Nelson, porque a gente tem a pergunta aqui do Fabiano Alain Bedin. O Fabiano pergunta o seguinte, né? Ele diz que tem artrose no dedão do pé direito. Uhum. E ele quer saber se existe algum tipo de tratamento homeopático para isso.
Primeira coisa, a sua artrose já é uma deformidade. Deformidades não tem volta mais. Então esse processo, como está, vai ficar. Esse dedo não se recupera mais. Mas o que acontece? Essa tua problema dessa artrose, ela tem uma tendência à progressão, e tomar os outros dedos e caminhando. Então o tratamento homeopático, como preventivo, ele bloqueia o processo de evolução da doença.
Então seria uma forma de tentar conter
isso. Conter, para que realmente isso não vá comprometer todos os outros dedos.
Aí eu queria pegar a pergunta do Fabiano, aproveitar um pouquinho a pergunta dele, e pensar nas outras doenças que a gente tem cotidianamente. Estava comentando comigo no bloco anterior de que as pessoas procuram o médico quando já estão doentes. Né? Raramente a pessoa fala, olha, eu não tenho nenhum problema e tal, mas eu quero manter bem. E nessa busca, existem pessoas que precisam entender que talvez, pelo que você está colocando, né, são suas posições, os sintomas que as pessoas apresentam, tem muito a ver com a forma como elas vivem a sua vida, administram a sua vida. A gente estava comentando o nosso cotidiano, extremamente agitado. É difícil as pessoas tentarem compreender que elas, às vezes, são as grandes responsáveis pelas doenças que elas têm, porque parece que você enverda muito por aí. Quer dizer, o ser humano, ele permite e ele estimula as doenças que ele acaba desenvolvendo.
Sim. O nosso olhar para a doença propriamente dita, você pode vê-la como um caminho para que você possa se reorganizar a sua vida, para se reestruturar, ou pode ser também um caminho para você manter-se na doença e, com isso, atingir outros objetivos ao qual você se propõe, que é realmente manter a doença como forma de sobrevivência. Então, são esses dois caminhos que existem.
A doença como forma de sobrevivência, pois. Isso é um tema interessante. As pessoas, a doença dá alguns benefícios às pessoas que ficam doentes.
Sim, porque ela, muito em questões familiares, em questões onde a pessoa, se posicionando como doente, ela vai ter uma benevolência, vai ter um outro olhar do outro para consigo. Então, muitas vezes, ela, é importante ela se manter doença. Na realidade, isso é um vício. Você mantém doente, porque o outro ajuda, agrade, e fazendo isto, ele alimenta como meu protetor que está me cuidando. Então, eu prefiro me manter na doença, porque aí eu consigo os benefícios que são importantes para mim.
Bom, falando disso, vou falar um pouco de crianças que são taxadas como hiperativas. Volta e meia, a gente tem esse tipo de diagnóstico comum, a hiperatividade nas crianças. E Ritalina, para quem quiser. Exato. Como é que você encara isso?
Eu vejo que a maior parte dessas crianças diagnosticadas como déficit de atenção não são necessariamente. Tem uma chamada de uma síndrome de crianças inquietas, que são crianças que foram nasceram já num outro ambiente, um ambiente totalmente informatizado, digitalizado, tudo é muito visual. Então elas trabalham tudo por imagem o tempo todo. Como você quer aquietar uma criança dessa no modelo escolar que nós temos hoje, onde tudo, a criança tem que ficar sentadinha, quietinha, ouvindo? Então, a dificuldade que nós estamos tendo. As escolas não conseguiram ainda se readaptar a um novo modelo de ensino. Então, é muito mais prático pedir para os pais encaminhados ao neuro para que faça uso da substância que vai deixá-la quietinha, sossegadinha. Embora existam casos realmente que têm síndrome de déficit de atenção. Então, essas crianças precisam, porque existe um problema neurológico nela que as leva a isso. Mas é 1% dessas crianças que estão tomando Ritalina hoje.
Aí se fala que isso é hereditário. Depois que tem esse neurológico, isso vem talvez de uma herança genética.
Pode ser, sim.
E quando, como é que se diferencia um pouco essa questão entre o que é o ser humano que apresenta uma doença porque ele está vivendo um problema pessoal dele, um ambiente ruim, ou ele, como você mesmo colocou, né, ele vira uma doença porque isso lhe agrada, e quando você realmente tem o ser humano que está doente por um fator que independe dele. Uhum. É possível detectar e como tratar? Como fazer o ser humano encarar que ele precisa deixar de ser doente?
Essa é a grande dificuldade. Fazer o diagnóstico é fácil. A partir da... Porque a entrevista homeopática é uma entrevista longa, você consegue conversar bem e perceber o movimento de cada pessoa. Então você entende para que caminho ela está enveredando, qual é o seu propósito. Então isso é fácil de ser diagnosticado. Agora, disto para que a pessoa compreenda a importância ou não de enfrentar-se, que é uma outra dificuldade. Tem pessoas que estão realmente predispostas, né? Eu quero resolver esse problema da minha vida. Então essas pessoas... A homeopatia lhe dá um suporte medicamentoso para que a pessoa consiga enfrentar aquilo, é a sua dor, é o seu sofrer, mas vai passar por isso. Sabe que ela consegue enxergar um deslumbre, que não, eu daqui a pouco já estou sentindo que estou me libertando disso. A partir dessa liberdade, é a liberdade que ela tem, a paz interior que ela vai ter consigo mesmo, porque ela está conseguindo se libertar daquilo. Então esse é o caminho da cura.
Nelson, eu queria fazer agora uma pergunta que calculo também seja uma curiosidade dos nossos ouvintes, é a questão do medicamento que a homeopatia utiliza. Então vamos supor que eu tenho lá minha dor de cabeça constante, né? Eu tenho alguns sintomas de dor que eu tenho comigo, ou às vezes problemas que eu já estou trazendo há algum tempo, que já são doenças instaladas. E eu vou tomar um medicamento. E você colocou a questão da semelhança, né? Eu vou trabalhar com pessoas sãs que vão tomar medicamento e tem algumas reações que é com elas que eu vou trabalhar, que tem semelhanças para poder tratar a doença. Quando eu tomo medicamento, o que vai acontecer de imediato com a pessoa? A pessoa vai ter uma doença mais estabelecida, estável? Ou ela vai poder administrar aquilo com mais competência? Como é que vai se dar esse tratamento em relação à doença? E como é que essa relação da doença com o tratamento vai poder se desdobrar? Só que esse é o tema nosso do nosso último bloco. Daqui a pouco a gente volta com essa pergunta. Como o medicamento pode ajudar a administrar a doença para o paciente?